Olá, ouvintes, como vocês estão? Frio chegou aí na sua cidade nesse começo de fim de semana. No programa desse sábado, 22 de agosto, vamos conversar sobre o desemprego e os rumos da crise política em nosso país. Vem com a gente.
Esquerda diária, 5 minutos.
O desemprego afeta milhões de pessoas nesse momento ao redor do mundo. No Brasil, de acordo com as últimas pesquisas do IBGE, já são mais de 76 milhões de brasileiras e brasileiros desempregados. A falta de trabalho foi aprofundada de forma rápida e massiva pela pandemia, mas já era um reflexo de um sistema capitalista que vinha em uma crise estrutural. Paulo Guedes anunciou que vai estender por mais 2 meses o direito das empresas suspenderem o contrato dos trabalhadores, assim como a redução de salário. O auxílio emergencial deverá ser reduzido e estendido até dezembro. O ministro da Economia também afirmou que irá na próxima semana apresentar novamente a carteira verde e amarela, buscando reduzir ainda mais o valor da força de trabalho de dezenas de milhões de desempregados quando retornarem ao mercado. Também deveremos conhecer os detalhes do Renda Brasil, um programa que busca dar um novo nome para o Bolsa Família, construindo uma marca do governo atual. Guedes e Bolsonaro miram com essas medidas as eleições municipais, buscando fortalecer a popularidade de Bolsonaro, ampliar sua base em Brasília e sua influência para eleger prefeitos e vereadores em novembro. Aproveitam também esse momento para tentar entregar nossas riquezas com as privatizações, como é o caso da Eletrobras. Os Correios também estão na lista. E enquanto seus funcionários morrem na linha de frente pela falta de EPI e falta de isolamento, o governo quer destruir a empresa, motivo que os leva a uma greve mais que legítima. Se Bolsonaro, a grande imprensa e os partidos de direita estiveram divididos sobre como lidar com a pandemia, o aproximar de uma vacina vai trazendo novamente para o primeiro plano a agenda econômica e o discurso de que é hora de cortar direitos dos trabalhadores para a economia crescer novamente, enquanto os privilégios dos militares, juízes e políticos seguem intocados. O lucro dos patrões é a prioridade de todos eles. João Dória, governador de São Paulo e dos principais opositores do presidente, deixa isso claro em suas medidas. Assim como Bolsonaro tenta privatizar uma série de empresas públicas, como o CDHU, que financia a moradia popular. Também amplia seu programa Emprego e Renda, que busca contratar desempregados no Estado para trabalhar na área de limpeza por absurdos R$ 330 por mês, menos de R$ 3 por hora trabalhada. Para falar um pouco mais disso e das últimas votações no Senado e na Câmara, chama a nossa comentarista Lívia Tonelli. É com você, Lívia.
Bom dia, Chico. Bom dia, ouvintes. Bom, Chico, novamente nessa semana, as divergências sobre os rumos da política econômica do governo Bolsonaro veio à tona diante do debate sobre o teto dos gastos e a necessidade de voltar ao orçamento para 2021. Ainda que haja, né, divergências entre as distintas alas do regime, cada qual ali buscando sinalizar diretamente para sua base e demonstrar quem tem ali o apito mais forte no Planalto, o que a gente vê é que as disputas na agenda econômica e a própria crise política em nada atrapalham a unidade dos de cima para aproveitar da pandemia para avançar na precarização do trabalho e garantir os lucros, né, do capital financeiro. Ou seja, o que está em curso é toda uma organização do orçamento público em função dos interesses dos empresários e dos banqueiros para avançar com a obra econômica do golpe institucional e, portanto, descarregar a crise capitalista nas costas dos trabalhadores e da juventude. A gente poderia ficar aqui citando um conjunto de reformas e MPs, mas eu quero falar um pouco, Chico, sobre a discussão e votação que teve no Senado e na Câmara nessa semana quanto ao congelamento dos salários dos servidores públicos. O Guedes se apoia em um discurso falacioso, né, de que o funcionalismo tem privilégios, discurso esse que tem o objetivo claro de dividir a classe trabalhadora para avançar a qualquer custo com seu projeto ultra neoliberal. E embora o Senado tenha votado contra em um primeiro momento, né, votou pela derrubada do veto, fato que em nada sinaliza que estão ao lado dos trabalhadores, muito pelo contrário, o que a gente viu foi o empenho imediato do Rodrigo Maia na Câmara e do próprio Alcolumbre, que estava ausente nessa votação, para garantir esse ataque. O que evidencia algo que a gente já vem afirmando aqui em vários momentos, que o Congresso, assim como o STF e todos os golpistas, não são alternativas ao negacionismo do Bolsonaro e dos militares. Eles são, sim, parte de um mesmo projeto para que os trabalhadores paguem pela crise econômica, né? Por isso, Chico, é fundamental uma saída dos trabalhadores para a economia do país, a defesa do fim do teto dos gastos e da lei de responsabilidade fiscal, mas também o não pagamento da dívida pública, que é a principal forma de submissão do Brasil aos interesses do capital financeiro internacional. A gente precisa de medidas de combate ao desemprego, como o financiamento de um plano de obras públicas controlados pelos trabalhadores e a divisão das horas de trabalho sem a redução do salário. Bom, Chico, antes de terminar esse programa, eu quero convidar todo mundo que está escutando a gente para acompanhar a homenagem que a Rede Internacional Esquerda Diária vai fazer hoje, às 15 horas, no nosso canal do YouTube, para o Leon Trotsky, grande dirigente da Revolução Russa, momento que os trabalhadores tomaram as rédeas aí das suas próprias vidas.
Ficamos por aqui, pessoal. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Bom fim de semana.